Olá, olá, muito bom dia! Começando mais um almoço grátis aqui na Liberta Investimentos, o nosso programa semanal sobre mercado financeiro, sobre tudo o que acontece aí na economia do Brasil, todos os fatos relevantes para você ficar por dentro aí ao longo da semana. Comigo hoje, Rafael Panonco, muito bom dia.
Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Temos bastante assunto em pauta hoje. Vai ser uma segunda-feira bacana. Vamos que vamos.
Stormer, bom dia.
Good morning, Vietnam! Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Beleza?
Matheus Gonzalez.
Muito bom dia, gente. Muito bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Então não foram nenhum, nem dois, nem três, mas 13 dias de Bovespa em queda, né? Então vamos debater por que isso aconteceu, né?
Vamos falar sobre isso, já trazendo aí algumas informações sobre o Bovespa, começando o dia já hoje de manhã. É um pouco sem força já, perto dos 114,8 mil pontos, após 13 quedas consecutivas agora em agosto. Foi quebrada aí na sexta-feira a sequência de quedas, então teve uma leve alta. Mas foi um fato histórico, né, gente? A gente nunca teve uma sequência tão longa assim de quedas. É
Sim.
importante frisar que uma sequência é longa de quedas, mas em termos de queda do índice, não foi um número tão expressivo assim, foi em torno de 5%, mais ou
Cinco e pouco,
menos.
não chegou a
Exato.
seis.
É. Então, por que que isso está acontecendo, gente? O que a gente pode explicar para o
Se você
pessoal?
olhar aquele gráfico, são aquele gráfico com os candles pequenininhos, né?
Sim.
Aí quando a gente fala, nossa, historicamente foi número de pregões de queda, mas a queda foi irrisória, bem típico de uma, talvez uma tendência autista de médio e longo prazo, né? Se você for olhar o gráfico ali, tem uns topos e fundos ascendentes. Eu achei que a correção veio num ponto que eu não gostaria. Eu achei que tivesse, se segurasse num suporte anterior ali e fizesse um pivô de alta, eu continuaria mais otimista para o Ibovespa. Mas eu acho que pesou muito as notícias oriundas de China. A gente tem uma exposição grande ao setor, principalmente com Vale, né? Setor de mineração e siderurgia, o Ibovespa tem uma exposiçãozinha considerável. E bancos também caiu, né? Que é talvez o maior setor de concentração do Ibovespa, quando você soma Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Então, acho que foi uma correção normal de mercado. Eu não vejo como muito assustado, não.
Tem uma visão um pouquinho diferente, assim, Panonco, por alguns aspectos. Primeiro, que historicamente a gente sabe que o mês de agosto é um mês de retorno negativo na Bolsa Americana e no Brasil também. Há mais de 30 anos é assim e não ia ser esse ano que ia ser diferente. A gente vinha falando que agosto e setembro são meses de queda para a Bolsa e eu, inclusive, falamos seriamente da possibilidade de um topo do ano, eu tinha marcado para 16 de junho. E continuo com a impressão de que esse foi o topo do ano. Para mim, agora, Ibovespa está em tendência de baixa, já reverteu para tendência de baixa no diário e já está em tendência de baixa no índice futuro, no semanal e na primária. Primária e secundária de baixa. Isso eu explico por vários motivos. Mas o primeiro motivo é, e meu objetivo para Ibovespa no final do ano é em torno de 87 mil pontos, talvez 90 mil pontos. Esse é o meu objetivo. Acho pouquíssimo
Não era
provável.
90, não era 97?
Eu estou agora revisando para 87.
Meu
Não
Deus.
estou nem
Pro
para
final do ano.
97. Tá, ainda crava a data, dia 27 de dezembro de 2023.
Olha aí,
Marquem aí.
Anota
Anota.
isso. Anota
Estejam
aí.
anotados.
Tá, por que que vai acontecer isso?
Vamos lá. E por que que essa queda. Bom, por que que vai acontecer? A gente já sabe. Simplesmente nós não temos absolutamente nada do nosso planejamento fiscal produzido até agora. Acabou, não tem nada de planejamento fiscal nesse governo. O governo está completamente perdido, parece mais perdido que segue em tiroteio. Além disso, nós temos o cenário americano complicando a situação. Nós temos a economia americana precisando subir ainda mais sua taxa de juros, enquanto que aqui a gente começou a baixar a nossa taxa de juros. Isso leva ao quê? Isso leva a pressão compradora em dólar, a gente já viu o dólar subindo, e o objetivo agora do dólar é retestar 5,40, 5,30. Dólar subindo, aumenta a nossa inflação aqui. Então, esse aspecto macroeconômico está se deteriorando no exterior, está se deteriorando aqui. Esses 13 dias de queda, pessoal, não foram só no Brasil. Se tu olhar S&P 500, lá fora caiu e caiu forte, caiu
Sim.
a quinzena inteira também, caiu reto. Foi uma queda reta. Mas o que me chama mais atenção, sim, eu concordo com o Panonco de que a gente teve só 6% de queda nesse movimento de queda principal. Mas, se vocês olharem as últimas quedas que o mercado estava produzindo na sua tendência de alta que veio de março até hoje, qual que era o máximo que ele caía? 3 a 3,5%. Então, nas quedas anteriores, o tamanho das quedas anteriores eram de 3% a 3,5%.
Essa queda é um pouco mais, 5,7%.
Essa queda é quase o dobro. Hoje, considerando hoje, vai ser o dobro já.
Uhum.
Quando tu tem uma queda, quando tu tem várias pernas de alta, certo? E no meio dessas pernas de alta tu tem os movimentos de recuo, se durante o primeiro recuo caiu 3%, no próximo recuo traz 3% e no próximo recuo cair o dobro do que as quedas prévias aconteceram, isso para mim é o sinal mais precoce de reversão de tendência. Por quê? Porque todo mundo que estava acostumado com uma queda de 3% pega e fala, ah, 3% cai toda hora. 4%? É, 5%? Ah, 6%? Caraca, o próximo repique eu tô vendendo. O próximo repique eu tô fechando minhas posições compradas, porque eu não posso deixar cair mais.
No gráfico diário tem um pivô de baixa.
Né? Já tem
um pivô de baixa. Já tem informado.
Já.
Essa perna de 6%, na realidade, ela aconteceu depois de um topo.
Isto.
Abaixo do topo anterior. Então, no diário, sim, tem uma tendência. Mas a pergunta que eu faço é... Essa queda de 6%, ok, ela é maior que as outras, porém, não acha que é o momento do curto prazo? Queda na taxa de juros, cara, diminuiu o spread bancário, levou saída de capital para o exterior. Você não acha que a gente ainda possa ter uma perna de alta nesse meio termo? Ou você acha realmente que é o topo do ano?
Eu acho que é o topo do ano, daqui para frente. A economia do Brasil está começando a desacelerar cada vez mais. O cenário está complicado para caramba a nível mundial, a nível de China. Então a China está simplesmente entrando numa roda de desastre. O cenário do Country Garden já está rolando forte lá na China, né? Eles realmente estão muitíssimo preocupados com isso. A nossa economia é diretamente atrelada à China. Infelizmente, nos últimos anos, a gente foi cada vez mais atrelando todo o nosso desenvolvimento econômico à China, e a China está mostrando sinais claros de desaceleramento no seu ritmo de crescimento econômico, o que vai impactar no Brasil, sim. Então, cara, para mim, cara... Ibovespa é olhar repiques para produzir vendas.
Queda.
Até o final do ano.
Deixa eu comentar um ponto.
O que você venderia de Ibovespa?
O que eu venderia?
Eu tenho uma que eu vendo aqui.
Para mim, eu acho que o setor que mais subiu, que é mais fácil de vender, se alguém tiver na carteira, é construção, né? Educação.
Educação.
As duas subiram bastante, né?
Ah, mas educação...
Foi construção que subiu mais. Subiu mais de 100% desde o início do ano.
Educação. Educação também não venderia nem. Eu não venderia nem educação nem construção, porque com a taxa de juros caindo, construção sobe. Essas duas eu não mexeria.
Mas deixa eu só comentar um ponto que tu falou rapidamente, né? Que é a questão da China. A gente teve, né, semana passada, ou foi no anterior ainda, do Chapter 15 da Evergrande? Foi há pouco, né? Não tenho certeza se foi na semana passada ou na anterior ainda. Então, né, a principal construtora da China, Evergrande, que já havia dado calote em 2021, entrou com um pedido de falência agora nos Estados Unidos, né? Então, esse é um fator importante, né, que denota ainda a preocupação, né, sobre a construção civil na China. E esse é o fator também que a gente vê Vale muito pressionada, que a gente vê mineração, a própria siderurgia aqui no Brasil, uhum, ainda bastante pressionada. E a gente tem, né... como tu bem mencionou, como é que é o nome da empresa?
Country Garden,
que é a maior empresa em termos de receita, né, das home builders chinesas, e que também, né, tá, vamos dizer assim, com uma grande probabilidade de também dar um calote nas próximas semanas.
Na, né? Na verdade, eles já tinham que ter pago alguns juros há duas semanas atrás, não pagaram os seus títulos, seus juros, e para piorar a situação, eles anularam a cotação dos seus títulos, já não tem mais cotação dos títulos andando. Eles têm até 30 dias para cumprir isso daí. Se não cumprirem, o cenário pode ficar muito complicado. Eles são 5 vezes maior do que a Evergrande.
E aí até fui procurar alguns dados, eu não conhecia, né, a empresa. Eles já recuaram em termos de receita 60% em relação ao ano passado. Né, 2022, perdão, com relação a 2021, caiu 60% o número de receitas. E toda a geração de caixa que eles têm nesse ano já é quase que insuficiente para pagar as dívidas de curto prazo.
Exatamente.
Então, assim, é uma situação difícil, né, da companhia. Então, se a gente pensa que as duas principais empresas, né, de construção civil estão praticamente quebradas, se já não estão quebradas, imagina como é que está o setor inteiro, né? E as empresas menores. Então, acho que esse... E lembrando que... Construção civil na China é mais de 1/3 do PIB.
Do PIB.
Então é um fator importante.
Mas a pergunta que fica é, Será que isso se alastra para a economia global ou a China, né, consegue represar isso? Porque no passado...
São cheques grandes, né? Esse é o ponto.
No passado, lá quando teve o primeiro sinal de fogo, né, estava saindo fumaça, cara, qual o tamanho da chama, a China colocou dinheiro e bancou. E isso, cara, indiretamente refletiu muito pouco no mercado global. Agora parece que talvez a chama seja maior. A pergunta que fica é o quanto que isso vai impactar e vai levar os investidores mundo afora, opa, e para ativos de mais seguros.
Então, pois é. A pergunta é perfeita, né, Paulo? A gente só tem um problema. Temos que lembrar que a China, sim, hoje tem uma gigantesca quantidade de títulos públicos americanos. Daqui a pouco eles podem precisar desovar esse troço todo para honrar essas dívidas que estão acontecendo. E aí nós poderíamos ter realmente uma contaminação a nível mundial. Eu, hoje, tô olhando para siderúrgicas, pensando em vender siderúrgica.
Vender?
Para mim, qualquer repique em siderúrgica eu estou vendendo. Repicou, estou vendendo.
Algum ativo do Ibovespa que tu vende, ô Matheus?
Então,
E Petro, né?
Eu estava esperando alguém aqui na mesa falar, e a Petro?
Petro, cara.
Bate, bate.
Já estou matando o lucro dela, já estou fazendo uma séria manipulação de preços.
Semana passada a gente teve o ajuste dos combustíveis, né? O que de certa forma, olhando para a Petrobras, surpreendeu, né? A Petrobras estava com quase 40% já de defasagem no preço da gasolina e um pouco menos, acho que 25% no diesel. É assim, uma defasagem brutal em relação à paridade de preços internacionais, né? Isso foi recomposto em parte, então isso vai dar um alívio para a companhia. O que o mercado estimava, de certa forma, era que sim, haveria, né, uma reprecificação no preço dos combustíveis, mas que essa reprecificação ela seria mais baixa, né, por conta mais do impacto social, vamos dizer assim, né, que esse aumento dos preços dos combustíveis ele vai ter na sociedade. Mas o impacto, mas assim, a reprecificação foi bastante alta, né, e aí várias casas já até refizeram suas previsões de inflação, uhum, e isso deve aumentar em até 0,3 pontos percentuais a inflação desse ano.
A inflação deu uma subidinha, né?
É
no Focus de hoje...
Já deu uma subidinha.
Já subiu justamente por causa disso, né? E ainda a gente ainda tem mais, né, para ser recomposto pela Petrobras. E é interessante a gente observar agora que a gente teve a privatização, né, da refinaria, mas fugiu o nome agora, né, na Bahia, onde a 3R assumiu, né? Então a 3R, ela... Agora, pelo menos uma parte da produção dela, ela faz as três pontas, né? Ela extrai o petróleo, ela faz o transporte e ela faz o refino para entregar nos postos de combustíveis, né? Isso apenas na Bahia. Então, a gente já consegue ver com muito mais clareza, né, o preço na ponta para o consumidor final de uma empresa que é praticamente monopolista, né, do refino no Brasil, né? Versus, né, empresas que fazem a estrutura de ponta a ponta. E a gente já observa que há um gap de diferença no preço, né, na Bahia e no resto do país por conta disso. Agora, o ponto é, até que momento a Petrobras vai conseguir financiar o preço dos combustíveis mais baixo? E a custos de quem e por quê? Né? É aquilo que a discussão que a gente já teve várias vezes aqui no Almoço Grátis. Né? O que nos parece é que a Petrobras vai sim usar do seu caixa, usar do seu poder, não apenas para conter uma inflação mais baixa via represar o aumento do preço dos combustíveis, quando necessário for, e também de fazer novos projetos, né? Não apenas na exploração de petróleo, mas de uma mudança da matriz energética brasileira aí que passa por projetos eólicos e mais sei lá o que, né?
A pergunta que é importante a gente começar a pensar é, cara, frente ao cenário dos americanos subindo um pouco mais a taxa de juros deles ainda, frente ao cenário de que a nossa inflação já deu uma demonstração de que ainda está viva, de que não pretende morrer tão cedo, será que a próxima reunião o pessoal do BC vai segurar um pouco e não continuar reduzindo juros? Ou eles vão continuar nesse ritmo enlouquecido de 0,50 que eles fizeram na última reunião?
Acho que não reduzir os juros vai só, né, vai passar um recado muito ruim para o mercado. Eu acho que tem sim corte a ser feito, mas na próxima, não vamos reduzir, vamos manter, cara. Aí, Matheus.
Então, mas é que a redução de 0,50 foi exagerada no meu entendimento. Eles tinham que ter reduzido 0,25.
Eu também acho.
O S é muito mais sensato.
Ó, Assim, estava se comentando que, assim, de haver até uma queda de 0,75 na próxima reunião.
É, é o que eu ouvi hoje também.
Os caras estão malucos.
Eu também acho. Mas até olhando agora as opções de cupom, né, para quem não sabe, existe no B3 as opções de cupom. Você pode negociar quanto que o cupom vai reduzir na próxima reunião. Essa é quase um cassino, porque é uma opção binária. Então, tá, 80%, né, dos apostadores, vamos dizer assim, né, estão acreditando que vai ter uma queda de 0,5 na próxima reunião.
Então, 0,5 de novo.
Então o mercado acha que vai ser nessa linha aí.
Você acha que segue caindo até o final do ano e ano que vem já começa caindo também?
O problema é que ele já anunciou que vai, né?
Já anunciou que
vai. Disse,
agora tem que
honrar. Não faria sentido você ter um corte de 0,5 e depois um corte de 0,25. Seria o contrário, a gente estava esperando o contrário, 0,25 e depois o corte 0,5.
Exato.
Agora eles fazerem 0,25 agora na próxima, não, acho que não. Ou é 0,5 ou talvez seja maior.
Eu acho assim, o impacto de ter uma redução de 0,25 agora, ele é muito pior.
Ele é muito pior.
Do que eventualmente manter o 0,5 ou fazer o 0,75, né?
E mesmo com a inflação subindo...
É porque fazer um 0,25 agora mostra que você errou muito.
Tu errou muito.
Então...
Mas eles erraram muito.
Mas admitir esse erro é difícil, né?
Sim, mas cara, assim, talvez eu, porque assim, eu sempre digo que o melhor trader é aquele que aceita quando errou e sai logo e desfaz logo a bobagem, fechando a operação rápido. Os caras erraram feio com essa redução de 0,50, e erraram no meu entendimento, a gente tá vendo já os efeitos disso, tu acelerar e aprofundar o erro seria, cara, aí nem eu consigo apoiar o Banco Central nessa, cara, na boa.
Mas quem tem a caneta nunca erra.
Não. Tá. Eu acho que o que tu colocaste é um ponto importante no seguinte sentido. É óbvio que o pessoal do Banco Central tem muito mais variáveis e tem muito mais ferramentas para avaliar de fato se há necessidade de cortar 0,50 ou não, 0,25 ou 0,75. É óbvio que eles têm infinitas mais ferramentas que a gente. E sem dúvida alguma, porque eles estão lá dentro com todos os dados, eles conseguem saber muito mais qual é a dose exata que eles têm que dar no remédio. Mas, se eles reduzirem 0,50 e os americanos subirem mais 0,25, que é o que eles estão cogitando, cara, o dólar vai dar uma pancada, cara. Inflação que explode.
O ponto que eu acho importante é que o Banco Central, ele reage a um cenário econômico. Só que esse cenário econômico que muitas vezes... nos traz é uma imagem errada. A gente está falando aqui do preço do combustível, de como o governo manipula, talvez a palavra manipular não seja muito certa, mas como o governo ele articula a inflação controlando o preço do combustível. E aí o Banco Central ele fica refém desse dado. Mesmo sabendo, essa inflação aqui não é a inflação que realmente está impactando, porque você, por outro lado, tem uma empresa pública controlando, né, o preço do combustível. Eu acho que o Banco Central ele também é um pouco refém dessa situação.
E fica muito mais difícil para o Banco Central, de fato, processar a informação, né? Manipular no sentido de fazer as tuas projeções ali, né? Porque como é que o Banco Central faz? Ele pega a curva de juros, ele pega a curva futura do preço de petróleo, e aí tenta verificar quanto que, né, se tem mais ou menos uma média do custo de refino, e aí se infere quanto que vai ser o preço da gasolina. Isso é um ativo negociado no mercado, a gente consegue saber isso. Agora,
que esse preço na gasolina é na caneta.
Então, exato.
Não adianta nada.
Então, assim, até
que determinado.
Até que ponto a Petrobras vai conseguir represar o preço? E se ela soltar, quanto que ela vai soltar? Pô, eu não tenho como modelar isso. Então, torna o trabalho mais difícil, sem dúvida.
É por isso e por essas e outras que eu estou short em renda variável Brasil. É compra de put spread, eu estou comprando put spread, eu estou comprando put de Petro. Cara, para mim, eu tô olhando essa situação dessa maneira.
Eu ia perguntar
e
agora.
Eu só modifico minha opinião se a gente romper o topo de julho. Se a gente romper o nosso topo ali de julho, que foi o topinho estabelecido com uma longuinha, sombra superior ali, aí tudo bem.
Quanto é que foi o topo?
Se eu não tô me...
130, não é?
Não, o topo de julho foi 120 e...
Isso.
120 e poucos. Porque se a gente romper esse topo de 120 e poucos, a gente vai para 131, que é o topo histórico.
Ô, Steinmeier, esses tempos a gente falou para você ser presidente, né? Agora tem gente querendo.
A história me adota.
Ai,
meu Deus do céu, Matheus.
Cada semana é uma.
Cada semana é uma missão, cada vez mais complicada.
Ah, mas eu ia perguntar: quem está aí na renda variável nesse cenário de longos períodos de queda, como se proteger?
Justamente, a gente pode esperar os repiques, e dentro dos repiques a gente pode começar a utilizar compras de puts como seguros. Então tu compra um seguro naquele momento. É claro que comprar a put agora não dá, porque já houve uma queda importante, então tem que esperar subir pelo menos 2 ou 3 dias. Também existe a possibilidade de ser um V15. Nós temos que ter em mente isso. O que é um movimento em V15, pessoal? Quando o mercado cai reto na primeira quinzena, forma uma queda aguda, sem nenhum tipo de zigue-zague no meio do caminho, chega na metade do mês e faz sinal de reversão e faz um retorno em V agudo para o início do mês. Existe a possibilidade do mercado estar fazendo um V15? Eu acho que existe, eu acho pouco provável. Nós teremos que comprar a máxima de sexta para sequer tentar confirmar isso. O que a gente está vendo hoje é a perda da mínima de sexta. Então o mercado deixou passar o exercício das opções na sexta-feira, e depois que passa o exercício, voltou a marretear forte, que é o que a gente está vendo hoje. Então, cara, não sei. Para mim, é gazela doida no cio de venda. Gazela doida no cio de venda.
É muito engraçado.
A gente conseguiu observar algum setor ou algumas empresas que foram mais duramente impactadas por esse cenário de queda tão longo?
Ah, eu acho que um dos papéis do Ibovespa, com grande peso do Ibovespa, que tem sido impactado, é Vale, cara. Vale
sofreu.
Cara, é o maior peso do Ibovespa e continua sofrendo, continua, né, caindo forte. O preço do minério nem caiu tanto assim, Vale, cara, caiu bastante.
Mas Vale tá mastigada, Itaú tá muito mastigado também, muito, muito, muito forte. Se você pegar o gráfico do Itaú, colocarem de um lado e colocar o gráfico do Ibovespa do outro lado, eles são praticamente iguais. Literalmente iguais. Tu bota o gráfico do índice futuro de um lado e bota o gráfico do Itaú do outro lado. Eles são gráficos quase irmãos gêmeos. Tá? Então a gente está seguindo muito o que o Itaú está fazendo, e o Itaú sentiu bastante a pancada.
A gente está perguntando aqui o Pedro: por que Vale sofreu tanto?
Então, é um dos motivos esse que eu estava comentando ali, né? Que é o mercado de construção civil chinês, ele está, vamos dizer assim, à beira de um colapso. Né? E o minério de ferro e o aço, eles são usados basicamente ou para construção civil ou para infraestrutura de um país. Uhum. Né? A grande construção do mundo se dá na China, né? Tanto em construção civil agora, mas foi no passado, principalmente na década de 90 e nos anos 2000, havia infraestrutura, né? Basicamente construíram o país inteiro. Então, na China, por muitos anos, foi o principal demandador disso. Demandante, né? Agora, diz que os Estados Unidos vai começar um grande processo de retrofit da sua infraestrutura. Talvez, né, talvez eles venham consumir bastante minério, bastante aço, mas eu não vejo mexendo em preço isso de zero. Uhum. Né? Então, por isso que o preço da Vale caiu junto com a economia chinesa.
E tem câmbio também, né? Ou seja, a queda do dólar também impacta a Vale exportadora, o câmbio.
Agora, vamos deixar bem claro aqui, pessoal. Eu acho que a Vale está chegando perto de um ponto muito interessante de compra. Está em cima de um enorme retângulo. Se tu botar o gráfico semanal da Vale, tem um retângulo com esse suporte na região de 60 e resistência na região de 95, 99. A gente está muito perto dessa região. Então, sim, eu estou olhando para a Vale com um olhar de praticamente um olhar de cobiça e desejo quase sensual. Tipo assim...
Ah, eu não consigo ter esse tesão todo pela Vale.
Eu tô com um desejo quase sensual por Vale do Rio Doce. Eu tô olhando assim, meu Deus do céu, ela tá se exibindo muito pra mim. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu tô com uma vontade de me grudar nela. Só que ela ainda não deu aquela abertura clássica que falta, aquele sinal
de compra entrando junto para que eu possa tomar uma posição mais agressiva e válida, mas que eu tô olhando para ela pensando, tá jeitosinha, tá me interessando, tá sim, sem dúvida alguma.
O maluco sorri, mas é verdade, o que eu posso fazer, cara?
Eu gosto de vale.
O país que eu acho que precisaria começar a construir pra caramba para a gente viver um novo ciclo virtuoso, seja em vale ou em siderúrgicas...
Brasil?
Não, isso não...
Pô.
Eu tô falando coisa séria aqui, cara. Vem falar contar piada. Mateus aqui, Brasil.
Argentina.
De repente,
sim. Vamos lá, libertar, caralho.
Cara, eu tentando falar uma coisa séria que os caras vêm falar de. Não, assim, ó. O país que eu acho que poderia, sim, se houvesse realmente uma possibilidade do mundo retomar um movimento seria a Índia. Se a Índia começasse a construir tão pesadamente quanto a China construiu, aí nós poderíamos ver realmente um novo aquecimento nesse setor de uma maneira brutal. Mas isso não vai rolar, porque a Índia é cheia de castas, é um negócio difícil, complexo.
A Índia é
complexo.
Um país complexo, não é um negócio simples.
Não, complexo, entendeu? Pra caramba.
É um país que eu vejo tem uma população muito grande, mas ainda está muito atrasado em termos de infraestrutura.
E o México, que é um país que está crescendo agora, e o Estado tem investido muito no México nesse sentido, ele, mesmo que ele cresça, não vai ser algo, não vai chegar nem ser um décimo do que foi a China, sem dúvida alguma. Né? Então, por isso que eu estou olhando para esse setor, assim, meio que é uma lástima, mas eu estou pensando em vender setores siderúrgicos. Siderúrgica, não mineração.
A gente tem aqui uma pergunta do Paulo Barra. A situação da China pode ser uma nova crise de 2008?
Ah, cara, acho que não. É bem diferente.
Eu acho que pode ser, mas não agora. E pode ser muito pior que um 2008. A China é uma caixa preta.
É, tem algumas coisas que precisam se desenrolar e precisam surgir que a gente fala, ih, velho,
sim,
tá cagado demais,
sim,
entendeu? Até o momento.
Eu acho que a China é uma caixa preta. A gente não sabe o que está acontecendo ali dentro e não tem como saber. Quem souber já levou um tiro na nuca do governo, porque lá é uma ditadura, obviamente. E teve que pagar pela bala ainda. Então, assim, cara,
a família pagou pela bala ainda.
É, eu acho extremamente complicado a situação ali. Eu sei que a situação está se deteriorando, está piorando, mas falta um gatilho, falta um trigger, falta um gatilho que acione o desastre, coisa que ainda não aconteceu. O que a gente está vendo, infelizmente, está acontecendo. O que acontece quando a economia começa a piorar, quando a economia começa a desacelerar em ditaduras? O que eles fazem? Eles arranjam uma guerrinha. É isso que eles fazem. A gente viu a Argentina fazendo isso com as Maldivas. A gente viu que geralmente é a forma como os ditadores resolvem crises econômicas. Faz uma guerrinha aí, que a guerra faz com que a economia ande. O que a gente está vendo com os chineses cada vez mais? A vontade intensa de botar os dedinhos em Taiwan.
Não, mas aí a gente teria uma guerra meio...
Mas cara...
Mundial.
Vai. Tu acha que o Biden vai ter coragem de peitar a China?
É que o Biden daqui a pouco tá saindo, né?
Sim.
E aí, quem é o próximo presidente? Cara, mas...
O Biden vai demorar para entender o que tá acontecendo.
O Biden não vai nem entender que onde é que fica Taiwan, o que que é a China.
Onde é que fica Taiwan?
O que é a China, o que que é Taiwan, não sabe nem o que é isso. Quanto mais intervir como...
Como pode, né? A cadeira mais importante do mundo é ocupada
pelo cara. É muito triste. É muito triste.
Então... A gente teve uma pergunta anterior ali, que eu acho que pode ser legal pra gente terminar de explicar esse assunto do Ibovespa. Uhum. Vocês lembram quando foi a última queda consecutiva que a gente teve e o que aconteceu logo após?
Do Ibovespa?
É.
Sim, queda sempre tem.
Sempre tem, mas quedas longas, assim. Agora
crise?
A gente teve 13. Agora a gente teve 13. A gente teve quedas, sei lá, 10 quedas consecutivas.
É que essa queda agora, apesar de dias, né, de pregões, ela não teve uma intensidade.
Um tamanho,
sim,
uma
amplitude
brutal.
Amplitude, né?
Que é uma pergunta do André aqui. O que aconteceu com a Bolsa na última queda tão longa?
Cara, eu acho que queda mesmo relevante é quando a gente está falando de desvalorização.
Desvalorização.
E não de dias, né? Por exemplo, no Covid, a gente teve dias, poucos dias, mas uma queda muito intensa.
Sim.
Entendeu? Se desvalorizando.
Não,
cara,
é o caso aqui.
20%, 30%. Isso aí é o que traz uma preocupação maior. Agora, dias de queda, caiu 6%. Cara, é normal.
Se a gente fosse olhar, que nem o Panonco está dizendo, se a gente fosse olhar pelo tempo de queda que aconteceu, que foram 13 dias, em relação ao tamanho da queda, que foi, podemos dizer, pouco, 6%, nós poderíamos dizer que isso é que nem uma mola, em que tu começa a cair, 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 tu vai tentando empurrar o negócio para baixo e tu não tá conseguindo cair. E quanto mais eles empurram, tentam forçar para baixo, a queda não acelera, pelo contrário, a queda é contida por compras que estão segurando os preços. O que significa que talvez isso possa ser um processo de acumulação. Talvez.
Vou colocar outro ponto aí na sala, na mesa. Né? A gente teve uma temporada de balanços, né, agora que se encerrou do segundo trimestre, praticamente todas as empresas já reportaram, e que não foi positivo. Né? Vários setores que a gente gosta foram muito ruins, por exemplo, o agro, né, teve no segundo trimestre novamente bastante ruim, mas eu sou otimista, acho que o segundo semestre para o agro vai ser melhor.
O agro é fascista.
É, pois é.
O agro é fascista.
Talvez eu seja fascista, né? Na avaliação do Lula. E a gente viu, assim, um fator muito importante, principalmente para as varejistas, eu estava até conferindo o número aqui para passar uma mensagem com mais clareza. Magazine Luiza, por exemplo, né? A gente vê a Luiza Trajano o tempo inteiro ali batalhando, né, forte, atuando junto com o governo para a redução dos juros. Tudo bem, eu acho que, de alguma forma, é positivo a gente ter intersecção assim, entre empresários e empreendedores com o mundo estatal, mas é preciso que a gente tenha alguma cautela para entender o que está fomentando, né, esse alinhamento de interesses. Né? E aí um ponto curioso, né? Custo de capital da Magazine Luiza. Não peguei os dados consolidados, mas assim, as principais emissões de dívida que a Magazine Luiza tem. Uma é CDI mais 1,25, a outra CDI mais 4,98 e a outra 113% do CDI. Então, dívidas relativamente caras. Qual foi, vou falar um termo técnico aqui, que é o yield do fluxo de caixa, o free cash flow yield da companhia nos últimos meses. Ou seja, quanto que ela gerou de caixa vis-à-vis o que ela vale? 8%. Então, o que ela gera de caixa não consegue pagar o custo da dívida dela. É óbvio que, e como ela tem uma dívida em CDI, é óbvio que ela quer que esse CDI baixe, porque daí ela consegue permanecer viva. Agora, quantas empresas não estão nessa mesma situação? Várias.
É que no caso de Magazine Luiza, você não está colocando na conta aí o BNDES, que depois entra em campo, né? Se você for olhar o BNDES, teve. O resultado não foi bom.
Não foi bom também. Não foi bom. É verdade.
Cara, daqui a pouco, mais um ou dois anos, as grandes empresas que são mais alinhadas com o governo, eles recebem um empréstimo mais subsidiado. Então, esse custo...
A Globo que eu diga.
A Globo que eu diga.
Esse custo, né, de dívida aí, daqui a pouco cai. Ué, no historicamente, aquela tendência de alta de Magazine Luiza, aquela lucratividade toda, lá na época eu já era analista, eu falava, cara, mas Magazine Luiza tem uma taxa de juros boa, né? Ou seja...
Pois é. É.
JBS não foi diferente. Outras empresas, cara, são...
Isso é fato. Assim, é muito comum a gente separar bastante, né? Eu olho só para equity, eu olho só para crédito e as pessoas não se conversam, né?
Sim.
Mas, assim, não faz nenhum sentido isso. Todo mundo deveria colocar os assuntos na mesma mesa, né? Como tu falou, como é que uma empresa vale muito em termos de equity, não para de valorizar... ao passo que quem está dando crédito para a companhia cobra um juro caro. Pô, não para de pé a conta. Uma hora vai ter um vencedor nisso aí. Né? E geralmente é o cara do crédito.
Mas isso já está acontecendo de uma certa forma nos Estados Unidos. A gente está olhando que como os Estados Unidos estão subindo as taxas de juros deles, estão agora em 5,5, né? Cara, tem muitas empresas nos Estados Unidos hoje que estão pedindo concordato. Eu estava olhando semana retrasada, 64 empresas das 500 do S&P 500 pediram concordato esse ano. Justamente por quê? Porque a taxa de juros lá alta impacta fortemente no fluxo de caixa das empresas e elas não estão conseguindo fazer frente a isso.
A gente tem aqui, o Panunco falou do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, teve um lucro
grande
líquido, o valor aí do lucro dele foi 45% menor em 2023 em comparação a 2022.
O problema é que assim, no governo anterior, o BNDES procurava realmente passar crédito ou passar dinheiro para as empresas pequenas e médias. A maior concentração do dinheiro emprestado pelo BNDES nos anos anteriores foi pequenas e médias, que são responsáveis por 80% dos empregos no país, diga-se de passagem. Neste momento, voltamos para a política dos campeões do Brasil, que é ceder dinheiro emprestado para as grandes empresas, JBS, uma daqui a pouco, logo vamos ver dinheiro de novo entrando.
Não podemos esquecer da Oi.
Vamos, então nós estamos vendo isso acontecer e isso, sem dúvida alguma, é um problema para a economia e para a economia real, para as pessoas que precisam de empregos.
Né? Bom, para essa semana, a gente também pode ter um resultado importante, que é a votação do arcabouço fiscal. O governo tem até o final agora de agosto para definir a sua política.
Eu acho que esse também acabou sendo um dos motivos que deu uma azedada no mercado, né? Porque o mercado comprou muito rápido o super-ministro Haddad, que conseguiu resolver o problema tributário brasileiro, né? E, assim, eu fico até, mesmo trabalhando no mercado, eu fico até impressionado como os caras compram rápidas narrativas, né?
Mas é que eles são ingênuos pra caralho. Cara, eles podem saber de economia, mas não sabem nada de política.
Pois é.
Os caras não sabem nada de política, eles não sabem como é que funciona um meandro de aprovar qualquer coisa nesse país.
Essa altura do campeonato, tu ainda acredita em doente? O que que tu tá usando?
É mirim, escoteiro mirim, ó!
Mas o ponto é, né, o mercado comprou rápido o arcabouço fiscal, né? Pô, melhor maravilha do mundo, o juro despencou, né? Saímos de um juro futuro que tava em 13, fomos para um juro futuro que tá... Estava em 10, agora está subindo um pouquinho, né? Mês passado ele subiu praticamente 1%, juros de 10 anos, esse mês subiu no 6%. Agora, segundo momento, né? É a reforma tributária. Né? O mercado comprou, pô, solução, agora as empresas vão ficar muito mais fáceis, né? Para se trabalhar, vai ficar mais fácil para pagar os impostos. E já não foi isso que aconteceu, né? A gente foi para o Senado. Está sendo desmembrado a princípio, né? A reforma tributária vai voltar uma parte que não está em acordo com a Câmara, então vai ter que pautar de novo as mudanças que o Senado propôs. Vai demorar o negócio para passar, né? Então, enfim, o super-ministro aí não conseguiu de fato combinar o jogo com os dois presidentes das casas, né? Da Câmara e do Senado. E o negócio vai demorar um pouco mais, e eu acho que isso contribui para a Bolsa ter dado uma azedada aí nos últimos dias.
Concordo.
Bom, mas sendo aprovado...
O que vocês acham do Michael Burry shorteado até não poder mais? Vocês viram que ele anunciou que ele comprou uma fortuna brutal em puts?
Eu vi.
O mercado americano tem essas coisas dos gurus de mercado, né?
Sim.
Eu já li algumas matérias lá e eles faziam até um estudo... Quando surgiu os gurus e quando que eles sumiram, as previsões. Tem a galera lá que faz 100 previsões, acerta duas e vira o cara da televisão. Que lá tem alguns programas de TV que mostram o cara que acerta o mercado de ações, ele lá é muito mais popular que aqui.
Dizem que esse Michael aqui previu a crise.
Esse cara acertou 2008. A crise
de 2008. O Michael Burry acertou a crise. Só tem um detalhe. O Michael Burry, ele era gestor de um fundo. E ele realmente entendeu que havia uma distorção no mercado de títulos imobiliários. E ele então entrou short, ele entrou vendido. Só que ele entrou short a partir de 2004.
Quase que.
Ele ficou 4 anos ali, ó, esgueladaço. E ele até comentou várias e várias vezes, quando apareciam os dados confirmando a tese dele, ao invés do mercado realmente começar a afundar, não... Entrava mais comprador e dizia, cara, tem uma coisa errada aqui, vocês estão malucos? Como é que pode estar?
Ele me lembra a gestora Esquadra.
Sim.
Com o IRBR3.
Sim.
Os caras estavam vendidos.
Bem antes.
Um tempão.
Exato.
E o mercado só comprando. Porque o mercado acreditava no viés do resultado que a empresa divulgava.
Exato.
Eu era um que tinha IRBR 20% na carteira recomendada.
Meu chapéu.
E aí eu tinha um analista que cobriu o papel. Ele
perguntou isso aí, será, antes do Panão vir trabalhar conosco?
Não, calma. Não, mas a gente ganhou ali, tá? Porque quando saiu o negócio da Esquadra, a Esquadra ela simplesmente falou, pô, esse negócio tá subindo.
Sim.
Cara, vamos jogar merda no ventilador?
Sim.
Pra todo mundo saber. Ou pelo menos para os analistas, pro mercado terem a curiosidade de ir olhar realmente se o que a gente está falando para de pé ou não. Então a esquadra foi e falou, ó, isso aqui não é bem assim. Sim. Isso aqui, assim, assim, assado. E quando eu olhei, eu falei, cara, isso aqui tem 80 páginas para ler.
Sim.
Bah.
E quando eu comecei a ler, eu falei, cara, isso aqui é realmente, tem alguma coisa aqui. Primeira coisa que eu fiz, ó, vamos ser, tira o papel da carteira.
Tira o papel da carteira.
Pelo sim, pelo não, não sei o que tá acontecendo. Sim, né? Eu, ó, sim. Vou me encostar na parede aqui, não vou sim. ficar. E aí o papel tava quase em 40, caiu pra 30, 32, aí a companhia fez um monte de cagada, o negócio veio embora a ladeira abaixo.
Isto.
Então, assim... No caso dele, foi a mesma coisa. Ele estava vendido e o negócio subindo, E ele olhava e ele, cara, a minha tese é essa, Sim. E aí, quando estourou o negócio, ele,
aí, ufa. É, aí alguns outros começaram a entrar vendido junto com ele. Uhum. E tem um livro, tem um filme muito legal sobre isso, que é A Grande Aposta.
The Big Short.
É, Big Short. Cara, fantástico o filme. Só que assim...
Quem não viu tem que ver esse
o filme. Fato é que o Michael Burry passou 4 anos de calor e ele quase quebrou o fundo dele. Houve um momento em que ele chegou para os seus cotistas e falou, estou proibindo o resgate de cotas do meu fundo.
Senão ele não tinha sustentado.
Senão ele não tinha segurado a situação. É. E ele foi processado, inclusive, pelos cotistas, porque os caras queriam sacar o dinheiro, já que eles viam só o dinheiro caindo. Mas ele enfim, fez. Então, o que eu vejo no Burry? O Burry é um cara genial, só que eu acho que ele vê as coisas muito à frente.
Muito
então, pô, essa quebradeira que ele tá esperando pode acontecer só daqui a 2, 3, 4, 5 anos.
Então, acho que ele pode se dar mal agora com essa?
Eu acho que sim.
É que no você mercado não basta estar... você estar tá certo.
É isso, entendeu? Não tem que acertar o momento,
entendeu? Não adianta você estar tá certo, entendeu? Você, o que manda no mercado é a maioria. Exato. Se tem mais pessoas comprando, o mercado vai subir. Se tem mais pessoas vendendo, o mercado vai cair.
O mercado pode permanecer racional por mais tempo que você pode ficar líquido.
Solvente.
Exato.
É. Você solvente. Pode ficar solvente. É. Exatamente.
John Maynard Keynes.
É. Exatamente.
Mas que não seja um fã de Keynes, essa frase faz bastante sentido.
Essa frase está corretíssima. Essa frase está corretíssima.
Bom, Matheus, diga.
Eu tô vendo Autêntica Viagens e eu tô pensando aqui, será que ele tem uma agência de viagens?
Será que comprou?
Será que ele tem disposição a 1, 2, 3 mil?
É, mas pelo que eu vi, Autêntica Viagens é de Portugal.
É de Portugal,
se ele for de Portugal, meu amigo, manda uma mensagem que eu quero ir pra lá visitar de novo aquela terra maravilhosa que eu adoro.
Bah, 1, 2, 3 milhas. Alguém de vocês tinha passagem comprada?
Bah, eu tinha.
Eu não me misturo com esse tipo de coisa.
Eu e Matheus
tínhamos. Eu sei que tem gente
Portugal,
negociando milhas, comprando e vendendo milhas enlouquecido.
Eu
virou
não me
um
misturo
mercado
com esse tipo de coisa.
Bah. Cara, eu pensei, eu comprei uma passagem pra Roma, né? Pra setembro de 2024. Acho que eu comprei no ano passado ainda. E aí, cara, era R$800 a R$900. Eu falei, cara, bom. O loss não é muito grande se eu perder, pelo menos, né?
É.
E a gente ficou... Todo mês a gente, ó... Tá, ainda vai acontecer, todo mês. Todo mês a gente olhava e caiu a pirâmide antes que a gente fosse viajar.
O pior de viagem, principalmente quando você vai de férias, o pior é chegar logo antes e você começar a ter problema.
É.
Aí tem problema com voo. Eu, normalmente, eu tento fugir disso o máximo possível. Ah, é escala.
Mas,
ah, tu gasta mais dinheiro, acaba gastando. Mas, cara, quanto menos... É problema você arranjar nas viagens, cara, pra mim é melhor. Eu gasto mais.
Eu tenho uma péssima experiência disso, que eu comprei passagens para ir para os Estados Unidos em 2019 pela Avianca e ela quebrou, né?
Puta,
eu tenho um colega que morava em São Paulo, Rio, São Paulo, todo final de semana, quase como eu fico de Porto Alegre com Curitiba.
Uh-huh.
Ele tinha uma cacetada de passagem para frente. Entendeu? Eu fico em Porto Alegre e Curitiba, normalmente eu compro com uma antecedência de um mês e meio, um mês, né, ali. Sim. Cara, comprar 2 meses não faz sentido porque não é tão mais barato assim.
Sim.
E aí acontece alguma coisa com a companhia de viagem.
É, já era.
Companhia de viagem sempre acontece alguma coisa.
Eu iria pela primeira vez pra Fortaleza, curtir meu carnaval do ano que vem, paguei R$200 a passagem pelo 1, 2, 3. Ah, perdi R$200.
R$200 pra Fortaleza.
Pra Fortaleza. Fui ingênua também, né?
Eu também tava forçando a sorte.
Ingênua, né? Poxa.
Pô, não enche nem o tanque do carro. Imagina o avião.
Não, essa amiga tá assim, embora.
Nem o cheiro da gasolina do avião.
Não, ela tá assim, bora, carnaval em Fortaleza, R$200. E eu, tá, R$200, bora. Coitada.
Demorou. Vai pra torre.
É.
Fica 100 quilômetros aqui.
E ainda vai faltar dinheiro pro pedágio.
Tem uma pergunta ali do Pedro que ele colocou ali. Voltando ao tema, ainda mantém um apetite aos fundos imobiliários de Fiagro. Cara, Pedro, eu continuo sim tá entendendo que os fundos imobiliários são um ótimo veículo de investimento. E, obviamente, assim como existem excelentes ações e péssimas ações, existem excelentes fundos imobiliários e existem péssimos fundos imobiliários.
É, concordo.
Então, tudo é uma questão de você saber escolher qual é o fundo que tu tá botando o teu dinheiro. Não é porque é um fundo imobiliário que é uma coisa maravilhosa, vai botar fechando os olhos, não. Mas você vai ver se realmente o investimento produzido para aquele fundo faz sentido ou não. Diferentemente do FII, que não gosta de Fiagros ainda,
sim.
Eu gosto de Fiagros, sim. Eu gosto. Eu gosto da ideia, eu gosto do conceito, tem alguns que eu gosto bastante, e sim, eu aporto mensalmente em fundos imobiliários, especialmente, e agora eu fiquei extremamente feliz com o que vocês acabaram de dizer, porque eu, honestamente falando, na minha ingenuidade, eu achei que o Banco Central ia botar a mão na consciência e falar, fiz cacaca e vou parar de reduzir esses juros. Vocês estão me dizendo que ele não vai, acho, e que talvez até ele aumente, e que se ele aumentar a queda de juros para 0,75, meus fundos imobiliários agradecem, porque quanto mais cai o fundo imobiliário, as taxas de juros melhoram para os fundos imobiliários.
Porque os fundos imobiliários, os fundos agros, né, eles são fundos de crédito, né? Então eles emprestam dinheiro para empresas, enfim, do setor, geralmente na forma de antecipação de recebível. Então, a empresa lá tem algum recebível, fez alguma venda, e o fundo, então, dá o dinheiro para a empresa e fica, então, com aquele recebível na mão para ser recebido ao longo do tempo. Ocorre que, como o juro está muito alto, né, várias empresas estão com alguma dificuldade de refinanciar. E o ponto mais importante que eu acho que a gente está vivendo, né, em termos de crédito, é que é o seguinte... ninguém está concedendo crédito. Né? A gente olha o balanço dos grandes bancos e eles estão com... O
crédito está escasso.
O crédito está muito escasso.
Eles e lá estão... nos sozinhos também. Os caras enxugaram crédito violento.
Então a gente olha para o balanço dos grandes bancos e a gente vê que as carteiras de crédito estão crescendo muito pouco ou estão encolhendo na margem. Né? E muito desses créditos, quando a gente vai lá analisar no detalhe, conversar com as empresas, a gente percebe que eles... Não é dinheiro novo, mas ele provavelmente é um refinanciamento de alguma coisa que estava muito fora da curva e as empresas estão conseguindo repactuar com os próprios bancos. Então, já que os bancões estão sem apetite de crédito, né, o volume de IPOs de crédito diminuiu bastante ao longo desse ano. Então, abriu espaço para essas gestoras, né, fazerem o fomento para as grandes empresas. Né? Então, com retornos muito atrativos. Por isso que esses fundos de crédito, em especial os listados, estão com yields muito, muito gordos. É claro, isso para as empresas, né, fica mais desafiador. Então, tem muita empresa que está só mantendo o pagamento dos juros, mas sem conseguir amortizar essas dívidas. E, enfim, acaba ficando a situação um pouco mais difícil, né, com o passar do tempo. Foi como o caso que eu comentei da Magazine Luiza. Né? A geração de caixa deles é inferior ao custo da dívida que eles geram. Então, assim, como é que a empresa vai se sustentar por muito, muito tempo com isso? Não consegue. Né? Então, se a gente olha, abre todos os ativos de vários fundos de crédito do agro, né, os Fiagros. São durations curtinhos, de 2, 3 anos, porque as empresas também não conseguem fazer um título de 10 anos pagando CDI mais 12, CDI mais 13. Quebra, né? CDI mais 12 não existe, mas sei lá, PCA mais 12, PCA mais 13 tem. Um CDI mais 5, CDI mais 6 por 10 anos, ninguém faz. É fazer um título mais curto, né? Então, assim, acho que os Fiagros têm uma excelente carteira na mão. É importante, né, estar perto dos seus credores para entender o nível de risco que eles estão correndo. Mas, pelo que a gente vê, a grande parte deles tem um risco bem controlado. É óbvio que tem exceções, tem fundos de crédito que são mais temerários, mas, via de regra, eu acho que é uma excelente classe ativa para estar posicionado.
O Pedro Albonetti pergunta, Rafael Panonco, estranho te chamar de Rafael.
É estranho,
é muito estranho. Dá o seu parecer aí e dicas sobre Fiagro.
Cara, eu gosto. Eu só complementando o que o Matheus está falando, a categoria do Fiagro eu acho que é uma novidade, porque até anos atrás, como é que eu investia no agronegócio? Ah, eu ia para as empresas do setor, que eu também gosto de algumas, a própria Kepler, que está num dos nossos relatórios, está voando, a própria nossa vizinha aqui, a SLC, também são boas empresas, só que quando você vai para essas empresas, elas são concentradas na atividade econômica dela, dentro do agronegócio. Fiagro, normalmente, você tem um leque um pouco maior. Porém, você tem que saber separar o joio do trigo. E o investidor pessoa física, muitas vezes, não consegue ou não tem as ferramentas ou não tem a capacidade para fazer isso. E aí eu não estou falando só do Fiagro, estou falando de fundo imobiliário. O que tem de fundo imobiliário picareta, tá? Que eu olho aí e eu falo, cara, isso aqui eu não chego nem perto, entendeu? Tá fora da casinha. E aí o pessoa física, ele normalmente, o investidor, ele fala assim, quanto é que tá pagando de dividendo? Tá pagando dividendo bacana, vou entrar. Ele classifica se aquele fundo é bom ou não pelo histórico de pagamento de dividendos. E isso é muito fácil manipular. A gente já viu no passado fundos, de alguma forma, manipulando, né, esse pagamento de dividendos, acaba atraindo o público de investidor que é muito leigo. Então, fundo imobiliário, você tem que ter algumas características, né, quando a gente fala de crédito. Cara, qual é a qualidade do crédito? É concentrado, não é concentrado? Né? Então, assim... É importante você ter ali um relatório do FAI mesmo. O relatório do FAI eu acho muito bom. Cara, ele simplesmente ele separa o joio do trigo. Isso daqui, cara, deixa de fora. Independente do preço que esteja, isso daqui eu não compro, porque eu não gosto. Cara, isso daqui faz sentido. Os fiagros, o FAI ainda, ele olha com uma não dizer com estranheza, mas ele ainda é uma categoria muito recente. Ele tem uma postura mais conservadora. Cara, em esperar aquilo ali amadurecer, né? Ou seja, se realmente se tornar uma categoria de investimento que ganha uma força maior, mas eu gosto. A gente tem um relatório com três fiagros.
Três fiagros, isso. E três ações também, né?
São bons ativos que a gente considera que dá para investir agora.
Pessoal, pode procurar esse relatório no nosso Instagram também. No link da bio?
Tem no link da bio, é verdade.
Tem lá, então quem quiser ficar por dentro também pode. Mas de modo geral, o agro, é sempre interessante ter agro na carteira. Eu lembro que no almoço grátis do ano passado, o Stormer falou que o agro é o Brasil que deu certo. Tu segue com essa opinião, Stormer?
Eu sigo com a opinião de que o agro é o Brasil que deu certo, mas infelizmente eu entendo que o Brasil está cada vez mais dando menos certo. Ou seja... em último momento, talvez o agro vá ter problemas porque o Brasil não está mais dando certo.
O agro está virando o vilão da história.
Isso.
Né? Não é de agora. Isso. Já é. Bom a pauta da agenda de esquerda é tornar o agro o vilão,
vilão.
Da história.
Então, o agro sendo vilão, o agro vai começar a ter cada vez mais dificuldades, sim. Então, no meu entendimento, apesar de ser realmente formado por profissionais extremamente preparados, hoje o fazendeiro ele não é mais aquele cara que simplesmente é um tosco sem nenhum tipo de informação. Não. São pessoas extremamente preparadas, são realmente executivos do negócio. Eles sabem produzir comida e eles sabem produzir comida desmatando menos do que qualquer outro país. Só que eles são vistos como os vilões. Então, infelizmente, eu acho que eles vão ter 4 anos muito difíceis pela frente. Eu acho que a ministra da Agricultura que nós tínhamos no governo anterior era fantástica. Sabia muito do trabalho que ela estava fazendo e não tenho tantas certezas quanto ao atual, digamos assim, ministro que senta na cadeira.
Deixa eu falar, quer comentar sobre a
água, por favor? Cara, nos últimos meses eu até parei de dialogar, de discutir quando vem pessoas querendo criticar, falar do desmatamento, da agricultura familiar. Eu falo, tá bom, legal, tchau. Eu parei, porque assim, as pessoas que falam esse tipo de coisa, elas simplesmente estão replicando o que uma agenda esquerdista coloca para ser repetido. Cara, ela não entra no detalhe. Cara, vamos falar sobre desmatamento? Cara, vocês acham que a agricultura familiar realmente sustenta, né, o Brasil, as exportações? É claro que não, entendeu? Se a gente fosse para essa linha, quantas pessoas morreriam de fome porque não teriam, né, a commodities, que é a geradora de alimento? Então assim, fica um negócio... Deixa pra lá.
Diga, Matheus.
Não, eu ia falar sobre um outro assunto que entristece também. Né, eu vi essa semana, ou hoje, enfim, a notícia de que o ministro do Trabalho quer voltar com o imposto sindical obrigatório. Mas nessa vez na contribuição de 1% da renda anual do trabalhador. porque ele disse que os sindicatos são essenciais para a democracia.
O sindicato é um cabide de emprego.
Cara, que raiva.
Onde
que dá isso.
Ele vira uma peça de manobra política. Todo mundo do sindicato vai ali, aquela turba, ela vai sim votar nos partidos de esquerda, como é assim os movimentos estudantis, a UNE, que tu tem que pagar. Pô, eu acho um absurdo, por exemplo, a minha filha é estudante, ela tem que pagar uma carteirinha para falar que é estudante. Pô, mas aqui, ó, essa aqui é a carteirinha da minha escola. Não, essa aí não vale. Tem que ser a que é emitida lá pela...
Tem que
ser da UNE.
Sério? Não vale da escola?
Não.
Gente!
Tem que ser da UNE.
Pior, na minha época de universitária também. É. A da universidade não valia.
É isso? É só da UNE.
Isso é um absurdo. É uma burocracia.
O imposto sindical...
Pra sustentar uma coisa, uma classe que não serve pra nada.
O imposto sindical, cara, é apenas mais um dos vários e vários roubos que acontecem, como, por exemplo, o FGTS, que acaba realmente prejudicando radicalmente o trabalhador. E as pessoas olham isso como um direito. É. Cara, eu não consigo entender isso.
É a remuneração do cara que está lutando pelos nossos direitos, né? Aumento salarial, mais vale isso, vale aquilo, vale... Cara... Dinheiro bom, dinheiro no bolso.
Eu tenho
um
FGTS parado lá, que me remunera bem abaixo do CDI. Eu tô parado lá, porque eu não consigo resgatar, entendeu? É um dinheiro que tá meu.
Perdendo pra inflação.
Tá na mão do governo, entendeu?
Bacana. É. A gente tem aqui um comentário do Felipe Silva. O Sri Lanka, com a cultura sem agrotóxico, ficou sem comida.
E tu viu o que o povo fez lá?
Sim.
É. O presidente teve que fugir do país.
Foi recentemente?
Foi recentemente, entendeu?
É. Gente do céu, ó, aqui, ó, autêntica viagem. Por isso estou aqui em Portugal, investindo aqui em moeda forte.
Essa é uma das formas que eu acho que a gente tem que proteger o nosso patrimônio familiar.
Dolarizar,
né? Moeda forte.
Dolarizar, né? A gente fez um Dollar Talks muito bom sobre isso, com o Stormer, inclusive. Quem quiser assistir esse programa sobre bolsas americanas, tá aqui no nosso canal no YouTube também, só editar Dollar Talks, que vai aparecer na playlist. Acho que foi o terceiro ou quarto episódio que a gente falou bastante sobre bolsas americanas, dolarização com o Stormer. Boa. Foi um baita programa.
Em outubro, temos um evento em Miami, foco em trading, foco em mercado. Stormer vai estar lá em Miami, falando sobre... É uma semana inteira, né? Presencial, Stormer com o Leandro, cara, acompanhando o mercado americano.
Boa. Mercado americano. Que dias?
É dia... Na semana do dia 23 de outubro, né?
Se eu não me engano, é 24 até 29 de outubro.
O Trader Global, isso?
É. O Trader Global.
Tá, então exatamente. Quem quiser pesquisar, joga aí no Google. E o Clube dos 100, Panonco?
E o Clube dos 100.
O Clube dos 100.
O que é o Clube dos 100?
Cara, o Clube dos 100 é uma iniciativa que a gente teve, né, de realmente falar de investimento global para as pessoas, né? Hoje, o protagonista é o Leandro Ruscio, que está lá em Miami, que está nos Estados Unidos, que acompanha mais de perto investimento global, onde a gente está levando, sim, para as pessoas uma forma de diversificar um portfólio mais completo, né? Então, hoje, quem quiser fazer parte do Clube dos 100, vamos colocar o link aí, tem todas as informações, tem um vídeo do Leandro falando sobre o assunto, então não perca tempo. Aí, no caso, tem que ser cliente liberta.
Exato.
Não tem como não ser cliente liberta.
Tem que estar aqui na casa para participar. E assim, ó, vai ser uma baita mentoria, né?
Legal.
Diretamente com o Leandro. Então tá, pessoal, estamos aí nos aproximando do final do programa, suas considerações finais dessa segunda-feira.
Passou rápido?
Passou aí, rápido, né? Hoje, né? Matheus, considerações finais.
Bom, as minhas considerações...
Você viu que o Bradesco perdeu o lugar entre os três maiores bancos do Brasil?
Vi. Sim.
Nubank tá...
Acho que foi o BTG que passou.
Ficou BTG.
Passou o Banco do Brasil, não foi?
Não tenho certeza.
O Caixa, Banco do Brasil, o Caixa. Nubank passou.
Acho que foi o Banco do Brasil.
Impressionante como o Bradesco...
Decaiu.
BTG, BPAC, tá na nossa recomendação.
Eu acho uma excelente opção de investimento.
BPAC, a gente tá bem. Kepler, agora vale.
Vale por enquanto, ainda não.
Vale, não valeu o call.
E aí, Matheus?
Bom, então acho que o que a gente precisa ficar atento na semana, né? Que a gente acabou nem falando aqui, é um assunto mais, vamos dizer, teórico e técnico. É o encontro dos presidentes do Banco Central, de Jackson Hole. Isso é um encontro anual onde vários membros, né, vários presidentes do Banco Central se encontram nos Estados Unidos para debater política monetária. E na sexta-feira a gente vai ter a fala do Jerome Powell. Geralmente isso gera uma vol aí nos juros pelo mundo. Então é importante ficar atento. E eu queria registrar também, mandar um abraço para um amigão meu que está sempre nos acompanhando, ali, Pedro Bonstrup. Um abraço aí e obrigado pela audiência de sempre.
Stormer, considerações finais. Bronstrup,
desculpa, falei errado.
Oh, essa semana eu tô de aniversário. Esse é o negócio que eu vou dizer.
Olha!
Dia 24 de agosto, tô de aniversário.
24 de agosto.
Quinta-feira eu tô de aniversário. Tô esperando realmente uma volatilidade maior para essa semana ainda no mercado. Por enquanto, tô olhando mais para esperar repique e vender. Nada de compra por enquanto, não vejo nenhum sinal nisso. Mas eu tô operando super leve, eu não quero ter o desagradável desfecho de um dia ruim no dia aniversário. Não é?
Justo. Ó, pessoal, aqui a gente já colocou o link do Clube do 100 aqui no chat, quem quiser acessar. Rafael Panonco.
É isso aí. Vamos cantar parabéns pro Storm.
Ó, já estamos dando parabéns aqui, ó. Davi, obrigado, o Ricardo.
Obrigado, Davi. Obrigado, Ricardo. Um abraço para vocês, pessoal.
Encerrar cantando parabéns aí, pessoal.
Então tá, pessoal. É isso aí. Esse foi o nosso almoço grátis de hoje. Quarta-feira temos o Dollar Talks. Esperamos você semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.